A partir de agora, você escuta o Gente Nossa, um programa que divulga a memória dos artistas paraibanos na vertente da música e da poesia.
Olá, desejamos as boas-vindas a você que nos acompanha e se encontra ligadinho com o Gente Nossa. Este que é um programa multimediático produzido por alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba. E o nosso objetivo aqui é atuar na construção da memória dos artistas paraibanos que mantém acesa a chama da cultura popular. Isso por meio das suas obras, sejam elas literárias ou musicais.
Estamos na quinta edição do Gente Nossa. Estamos homenageando artistas que expressam as verdadeiras manifestações culturais do nosso povo nordestino. Ressaltaremos sua vida e obra. Eu sou Aldair Rodrigues.
E eu sou Ana Carolina. Chega mais que o Gente Nossa de hoje está só começando.
Programa Gente Nossa, conectando você à cultura paraibana.
E o Gente Nossa de hoje recebe ele, que é cantor e compositor. Eu estou falando do paraibano João Oliveira. João Oliveira Albuquerque nasceu em 20 de outubro de 1970, aqui em Campina Grande. Ele é filho de José Oliveira Albuquerque e de Dona Expedita Maria Oliveira Albuquerque. João iniciou sua trajetória na música aos 17 anos, quando começou a cantar na noite em barzinhos.
É perigoso viver com o teu amor, me engano.
Pois é, Ana, ao todo, João já gravou um LP, 16 CDs e compôs mais de 200 músicas, que são interpretadas por grandes artistas, como por exemplo Magníficos, a banda Cascavel, o Forró do Moído, também o Roberto Lima e o Diego Santana.
É isso aí, Aldair. Ele já está aqui com a gente para bater aquele papo descontraído, contar um pouco da sua história de vida e também da sua carreira. Grande João Oliveira, seja bem-vindo aqui ao Gente Nossa. A gente agradece por ter aceitado o convite de estar aqui essa tarde com a gente.
Boa tarde. Eu estava pensando aqui... Boa tarde a vocês, meninos.
Boa tarde.
Eu estava pensando aqui... Isso é muito importante, você ser homenageado vivo, né? Porque muita gente precisa morrer para ser homenageado. Mas, muito obrigado, né, pelo convite. Aqui eu estou super agradecido aí pela iniciativa de vocês. Obrigado.
Isso aí, é para isso que o Gente Nossa está aqui, né? Para não só valorizar, não só construir a nossa memória da nossa cultura paraibana, mas também para valorizar os nossos artistas. E lembrando também a você que está aí em casa, que também pode participar aqui do nosso papo, mandar sua pergunta, pedir música aqui ao João Oliveira. E quem vai contar como vai ser a participação dos nossos internautas é o Eudes, que já está aqui com a gente, não
é
isso, Eudes?
É isso aí, Carol, é isso aí. Você que está em casa, que está acompanhando a Gente Nossa, pode participar mandando perguntas e pedindo músicas. Para participar do programa, basta acessar o link do programa no Facebook, facebook.com/programagentenossa, ou pelo Instagram, que é @gentenossa, e interagir conosco e mandar suas perguntas para os nossos convidados, que hoje é o João Oliveira.
Isso.
Daqui a pouco volto com mais participações, com algumas participações dos internautas.
É isso aí, Eudes, valeu aí pela sua participação. E olha pessoal, vamos participar e vamos acompanhar a gente também pelo YouTube. Segue lá o nosso link na fanpage do facebook.com/programagentenossa. E além de ouvir, vem também ver, assistir a gente, acompanhar esse papo descontraído. E eu já vou começar aqui, João, perguntando para você. A gente viu aqui, né, no início eu falei que você começou aos 17 anos na música, né? Como que foi esse início? Teve influência da família? Como foi a sua infância e a sua relação com a música? Conta pra gente.
Teve, sim. A minha família... Porque, assim, eu não tocava nenhum instrumento. E os meus irmãos... Eu sou caçula, né? E os meus irmãos, eles já tocavam violão, mas aquela coisa de tomar cachaça, fazendo um pagodezinho. E eu, inclusive, eu atrapalhava. Eu ficava ali vendo eles tomando cachaça, até derrubava a garrafa de cachaça. Era botado para fora. Mas sempre ficava ali, aprendendo, curiando. até me interessar de tocar cavaquinho. Eu disse, ah, mas então se samba tem que ter cavaquinho, eu vou aprender, eu quero isso para mim. E comecei a tocar com eles, já 9 anos de idade já estava tocando cavaquinho, chamava atenção também pela idade, e comecei a tocar com eles. O tempo foi passando, eu tomando gosto pelas coisas. Aí teve uma época, porque ele não era músico não, assim, profissionalmente. Aí teve uma época que eles foram trabalhar na Bahia, construção civil. E me deixaram sozinho. Eu disse, e agora eu vou tocar com quem? Né? Eu disse, não, agora eu vou... Aí comecei a estudar violão, essas coisas todas que vocês leram aí. E segui em frente, né? Fui tocar em barzinho. Mas assim, mas profissionalmente mesmo, eu comecei aos 20 anos. Coisa de canto que compor alguma coisa, coisa de tá em barzinho tocando.
Então você já começou no samba, então, a sua...
Foi, exatamente, foi no samba. Não era profissionalmente, era só brincando. Mas eu tava levando a sério, eles que não levavam. Uhum. Entendeu? É,
então, João, já que você nos falou aí como começou profissionalmente, nos fale como foram os desafios nesse início de carreira. Né? A gente sabe que é bem difícil você enveredar por essa área da música, da cultura, aqui na Paraíba. Então, quais foram os desafios que você encontrou aí nesse início?
Teve vários. Também teve festivais que a gente foi para fazer um festival de música em Sapé. E chegando lá, eu até fiquei com medo, porque a gente tinha o quê? A gente tinha um violão de uma marca que não era muito boa, um cavaquinho também que não era de uma marca muito boa, um surdo feito em casa daquele tonel de carbureto, na época, a gente, artesanalmente. E chegou lá em Sapé, o pessoal com altos instrumentos, tal, essas coisas, piano, orquestra, e eu disse, rapaz, a gente vai competir com esse povo aí. Mas, graças a Deus, deu certo, a gente estava bem preparado. Eu tinha um amigo no cavaquinho que tocava muito bem, nessa época eu já estava no violão. E a música da gente também era uma música muito boa. E para surpresa nossa, nós ganhamos lá, primeiro lugar.
Teve
um grande desafio.
Teve essa dúvida no início de que ritmo iria seguir, se iria tocar forró, pagode, samba, o que houve essa dúvida ou o forró pesou por morar em Campina Grande ser daqui?
Não, eu pensei que ia ser pagode, né? Mas o Forte de Campina não é pagode mesmo. Mas assim, eu estourei com esse disco aqui, na época, esse LP, um bolachão chamado, né, Bolachão, com músicas românticas, né? Mas componho até hoje para banda de forró e faço forró para mim também. Mas o meu estilo hoje, vamos dizer assim, considerado romântico. É um forró romântico.
Realmente, entendeu? Um forró muito romântico que apaixona muita gente por aí. Mas hoje você canta, vive da sua música, ou está difícil ainda de viver apenas da música? Como é que está a sua vida profissional?
Não, é difícil viver de música. Nesse principalmente na Paraíba é meio complicado, mas a gente fazia a coisa que gosta. Se eu não gostasse disso, eu já tinha desistido, mas eu gosto de fazer isso. Eu componho e canto, essa é a minha profissão, é o que me dá meu ganha-pão, como se diz, né? É direito autoral, essas coisas,
como você falou, e compôs muitas músicas cantadas aí, como a gente falou, por magníficos aí, foram músicas que estouraram aí Brasil afora. Mas, assim, conta pra gente como foi a contribuição desses artistas pra sua carreira, né? Você compôs as músicas e eles alavancaram as suas composições Brasil afora. Como que é a sua parceria com outros grandes nomes da música?
Não, foi fundamental, porque você tem muitos compositores aí bons demais que, escondidos, precisam da oportunidade, né? Mas a música que me deu muita sorte foi essa música Fora de Mim, que... Eu tinha um amigo mesário da banda Magnífico, Vando, o nome dele, ele não está mais lá. E na época que eu gravei essa música, foi no meu disco mesmo. E ele disse, João, eu vou levar essa música para mostrar lá a Jotinha da Magnífico. Aí levou, aprovou ligeiro. E quando ele gravou, aí o pessoal começou mais a ver o meu lado compositor, pedir mais música, música de encomenda, essas coisas. As minhas madrugadas ficaram mais pesadas.
É isso aí, então dá pra fazer um ao vivo agora, Fora de Mim, pra gente?
Fora de Mim dá.
Então vamos lá, João Oliveira ao vivo aqui no Gente Nossa.
Pensei demais e resolvi tirar você do coração. Eu quero paz, você é só uma ilusão. É perigoso viver com o teu amor. Me enganei, pensando que você queria me amar. Agora eu sei, você queria só me usar pra provocar alguém do seu interior. Fora de mim, faça de conta que eu não existo mais. O que me fez com a pessoa não se faz. Até pensei que não iria te esquecer, mas um alguém voltou pra mim e me tirou da solidão e deu amor que merecia o coração. Essa pessoa devolveu o meu viver.
É isso aí, João Oliveira ao vivo aqui no Gente Nossa. É o nosso convidado e homenageado de hoje. Agora, João, como a gente está falando aqui, já foram aí um LP gravado, 16 CDs. Ao longo dessas produções, tem um que você destaca, em especial na sua carreira, que foi o que mais importante, ou não? Cada um tem o seu cantinho especial aí no coração de João.
É, assim, eu sempre digo que... É como se fosse, pronto, eu tenho duas filhas, eu amo todas iguais, então minhas canções é como os meus filhotes, eu gosto de todas, entendeu?
João, agora nesses trabalhos são muitos, claro, com certeza, mais de 200 músicas compostas e vários shows aí espalhados aí pelo Brasil afora. Quais foram os artistas que já participaram desses seus shows, dessas suas participações aí pelas festas do Brasil?
Não, assim... Que gravaram foram vários, né? Mas participação teve poucas. Teve Cascavel, teve Roberto Silva, teve poucas. Mais composições mesmo, mandei pra eles.
As participações de Cascavel marcaram você, já que essa banda estourou com as suas músicas?
Foi. Tem uma, pode cantar?
Pode.
Tem uma música que a Cascavel gravou, ficou muito conhecida. O Roda Moído gravou também, Saia Rodada, muita gente gravou.
Já não existe mais amor aqui entre nós, como um cristal que se quebrou e não cola depois. Pra que viver de ilusão se não existe amor no coração?
E por aí vai.
Isso aí, tem algum forró do João Oliveira que essas bandas também já gravaram?
Gravaram em forró, né?
Isso. Além dessa aí, tem alguma outra que você pode destacar pra gente?
Tem, quem gravou foi... Cascavel também gravou, Objeto Descartável também tocou muito essa música, sabe?
Também foi sucesso.
Foi.
Quando a saudade chega, vai me telefonar, me chamar. Mas eu não quero assim, não dá certo pra mim, porque vou me sentir um objeto descartável que você usa e joga fora. Quando quer de novo, liga pra mim.
É isso aí. Então, João Oliveira aqui com a gente aqui no Gente Nossa, conversando um pouco aqui, batendo aquele papo descontraído, contando um pouquinho da sua história. Agora, João, você falou aí das dificuldades no início da carreira e também por a música, as dificuldades que os músicos encontram aqui na Paraíba. Em algum momento da sua carreira, levando em consideração essas dificuldades, você já chegou a pensar em desistir da música, seguir outro rumo ou não? Cada desafio era um estímulo maior para seguir.
Mas pensei. Teve até, por exemplo... A morte do meu pai me deixou muito abalado. Eu pensei em dar uma parada mesmo. Teve meu primeiro filho, que também só fiquei com ele 18 dias. Essas coisas. E com 4 dias depois eu tenho um show para fazer. E subi no palco arrasado. essas coisas, esses momentos assim que dá vontade da gente desistir. Fora pessoas que tem, que eu acho que em todo segmento, não é só na música, pessoas que torcem para você cair, não torcem para você chegar, né? Você é uma cantora de sucesso, Ana Carolina, mas...
Sempre tem os empecilhos, daí, mas a gente vai levando.
Pois é, Carol, nosso bate-papo tá legal, né? Com certeza, João, tá, mas vamos deixar ele mais interessante, porque nós vamos convidar agora o nosso repórter das redes sociais, que vai trazer já as primeiras participações dos ouvintes e internautas que nos acompanham em casa através do YouTube. O nosso programa Gente Nossa, e aí eu, sejam bem-vindos mais uma vez, trazendo agora as participações dos nossos amigos que nos acompanham em casa.
É isso aí, Adaí. É isso aí. A galera tá ouvindo o programa, tá gostando. E esse dom de ser compositor tá gerando curiosidade.
É. Yeah.
O Paulo Camilo pergunta como é ser músico e compositor, João Oliveira.
Conciliar as duas coisas? Não, assim, é interessante, porque o compositor, eu acho que o compositor, ele já é de natureza, né? Você tem que ter já um dom.
Ninguém vira compositor,
né? É, ninguém vira, né? Eu acho que eu já tinha esse sangue na veia de compositor. Mas dá pra conciliar. É até melhor, porque quando eu vou... Esse disco mesmo, eu fiz sem precisar de pedir música pra ninguém. Eu mesmo fiz as músicas. Fica mais fácil, sabe? Ser cantor e compositor não fica difícil, não.
Registrar aqui também a participação de Joana Lima, que perguntou... Como é ter uma composição gravada pela banda Magnífica? Você já respondeu um pouco, se quiser fazer algum complemento.
Não, é um privilégio, né? Um privilégio também é uma pessoa como uma pessoa que eu gostava muito, inclusive, o Shaolin, dizer que ele queria ter sido o compositor dessa música, né? Então, isso para mim é um privilégio, uma alegria muito grande. Então, e um ponto de referência muito forte, né?
Você falou aí agora do Shaolin, né? Você que tem uma relação muito boa com o Shaolin. Conta pra gente aí como que era a sua relação com o Shaolin.
Era boa demais, muito bom. A gente era, vamos dizer, carne e unha quando se encontrava. O Shaolin, ele era assim, muito bíblico. Quando muita gente imaginava assim, quando ele ligava pra mim, João, vamos o barzinho ali e tal. O pessoal pensava que ele ia tomar uma... Não, mas ele ia falar em Bíblia, essas coisas. Ele tomava as coisinhas dele, mas ia falar em Bíblia. Fazia piada com uma coisa da Bíblia.
Agora, assim, tem um vídeo de vocês que circula na internet, já acho que foi bem visualizado. Como era o encontro de vocês? Era você cantando músicas românticas e o Shaolin contando piada?
Não, era não. Não, a gente tocava música sertaneja. Ele gostava muito de música sertaneja. Minhas músicas também. Era assim, ele... O lance dele era... Ele gostava muito de Leonardo, Eduardo Costa, esse povo assim. Quando a gente se encontrava, era mais pra isso. E contar piada, se divertir, né? Quando ele chegava, a pessoa humilde demais. Essa coisa de tá andando com segurança, de... Tinha não. Chegava, o pessoal... Shaolin, uma foto. Ele, eu faço questão de tirar.
Então, Shaolin, era só alegria quando
contava. Só alegria.
É isso aí. Acabou, tem mais perguntas?
Acabou que me deixa muito saudável.
Tem sim. Tem uma participação aqui da Patrícia Brito. Que ela fala, minha família e eu gostamos muito de João Oliveira.
Opa!
Sempre está nos curtindo, sempre estamos curtindo suas apresentações nos barzinhos da cidade. É difícil escolher apenas uma música, mas queríamos que gostaríamos de ouvir a música Fora de Mim.
Cantei agora há pouco,
que você,
né?
Acabou de cantar, né? É. Patrícia Brito, se estiver ligadinha no programa, já escutou a música Fora de
já
Mim.
Já cantei. É, oh, que pena.
Então agora a gente vai dar uma pausa aqui no nosso bate-papo. Você que está nos acompanhando, continua participando aí. Entra na nossa fanpage no facebook.com/programa Gente Nossa. Nos acompanha e manda mais perguntas que o Eudes vai com certeza passar aqui pra gente, né,
Eudes? É isso aí.
E a gente vai dar uma pausa aqui no nosso bate-papo. Vou pedir agora pra técnica soltar sonho, pro técnico, né? Soltar Sonho de Amor aqui pra gente tomar uma água e respirar. E daqui a pouquinho a gente volta com mais João Oliveira aqui no Gente Nossa. A gente volta já já.
Vamos embora.
Apaixonando o Brasil. Se uma estrela cadente o
Programa Gente Nossa, conectando você à cultura paraibana.
O Gente Nossa está de volta e hoje aqui a gente está recebendo o cantor e compositor João Oliveira, está contando um pouco da sua vida, sua história, como foi seu início aí com a música. E a gente já começa esse bloco aqui, já chamando o nosso colega das redes sociais, porque o pessoal está participando. João, quer saber um pouco mais da sua vida, da sua carreira? Tem muita curiosidade aí, não é isso, Eudes?
É isso aí, tá sim.
Ô, povo curioso, né?
Tô curioso, mas é bom.
Isso é bom, é ótimo. É,
registrando aqui que a Patrícia Brito, além de gostar da música Fora de Mim, desejou um grande abraço ao João Oliveira.
Opa, outro pra ela.
E perguntas aqui da galera que tá curtindo em casa. Gabriel Alves pergunta, compor é algo fácil para você?
Depende do momento, né? Quando eu penso, se eu dar uma coisa, eu vou fazer uma música. Não sai. Entendeu? Assim, se você quiser fazer, de repente, não sai. Você tem que ter uma inspiração, você tem que passar uns 2 dias pensando numa situação que está acontecendo com um amigo ou com alguém por aí. Não é assim, não.
Aproveitando um pouco assim dessa sua resposta, quais são suas maiores inspirações? Uma pergunta pessoal minha.
Casais.
Casais?
É.
Romances?
História do cotidiano também.
Ainda sobre as redes sociais, João, Gustavo Souza pergunta qual foi a parceria que você mais gostou? Se teve alguma parceria, qual foi a mais especial?
Não, eu tive uma parceria, foi justamente uma música Razão da Natureza, essa que eu ganhei dos festivais, que eu contei no início. Só foi a única mesmo. Foi.
Ok, é isso aí, Carol, né? As participações estão aqui bem legais e vamos dar seguimento aqui ao nosso Gente Nossa, com João Oliveira.
É isso aí, então vamos participar, pessoal, e mandar mais perguntas. Pode ser curioso hoje aqui mandar sua pergunta aqui para o João Oliveira. Agora, João, falando ainda aí das suas composições, né? Você falou que se inspira muito nos casais. Tem uma composição que você destaca aí que, em relação dos casais apaixonados? Uma música que, a gente sabe, as suas canções aí ao som, na voz da banda Magníficos, Cascavel, embalou aí muitas paixões. Tem uma que você destaca?
Tem várias. Essa mesmo, Fora de Mim.
Fora de Mim é um destaque.
Fora de Mim, Como um Cristal, Ninguém Merece. Ninguém Merece é uma canção que eu fiz com uma amiga minha. Ela tinha um namorado que ele era muito inconstante. Ele aparecia, vamos dizer, uma vez na semana, e cheio de amor, dizia que amava e tal, depois desaparecia. E dizia que amava e tal, mas não... As atitudes dele não correspondiam ao que ele falava. E ela usava, João, um namorado desse ninguém merece, né? Aí, por conta desse ninguém merece, aí eu fiz a música. Essas coisinhas que dão inspiração, sabe?
Inspirando. Ocasiões do dia a dia.
Exato.
Isso aí. Agora, mais uma pergunta sobre a relação de ser compositor. A gente, como a gente falou aqui, ao longo do programa, é o destaque dessas músicas sendo cantadas por grandes bandas aí conhecidas nacionalmente, mais uma vez falando aqui, a Magníficos. Mas a gente sabe que, para aquela música estar estourada ali, por trás existiu ali a mente do compositor. Como que você vê a valorização do compositor no cenário musical? Não só local, mas também nacional. Falta valorização do compositor em si?
Na época que Magnífico gravou essa música minha, foi, assim, estava mais valorizada a coisa. Mas vieram a coisa de pirataria, né? Hoje, se eu cantar uma música inédita que alguém estiver gravando, eles gravam e não dá em nada. Né? Não dá em nada. Uma pequena confusão, se a pessoa for pra frente, eles botam... Não, eu gravei ao vivo aqui e tal. Pronto, morreu a nota. Naquela época não, era tudo... Não tinha essa coisa de pirataria. O compositor ganhava realmente do direito autoral. A venda de CD. Hoje não, o pessoal bota no pendrive... Então passando. Assim, caiu muito por conta disso, da pirataria, sabe? A gente, vamos dizer assim, é mais valorizado na parte de execução. Quanto mais toca em rádio, é que a gente recebe direito de execução, né? Nem direito autoral.
Agora, João Oliveira, para dar continuidade, estamos com João Oliveira, cantor e compositor aqui no Gente Nossa. Vários artistas já gravaram, mas, na sua opinião, no seu ponto de vista, teria algum que você gostaria que gravasse suas músicas, que trouxesse os seus sucessos aí à tona?
Com certeza. Bruno Marrone, queria, por exemplo, Bruno Marrone. O Zezé de Camargo, Luciano. Uma pessoa que eu sou muito fã, José Augusto. Flávio José, que eu top de linha pra mim. Essas pessoas.
Você adoraria ver uma música sua aí?
Adoraria.
Mas pra você gostar e querer que essas pessoas gravem, tem algum sucesso que vocês estejam aí trabalhando pra oferecer, quem sabe,
esses Tô trabalhando já. Prefiro não falar agora não, mas...
Assim, ó, né? A gente vê o resultado mais tarde.
Pois bem, né? Então, a canção Fora de Mim, como a gente já sabe, foi um dos grandes sucessos e já foi regravada por vários artistas, como trouxemos aqui durante todo o programa. E como você se sente ao ouvir suas obras cantadas pelo público, principalmente, né? Quando a gente sabe que vai aos shows aí, a gente ouve, o público canta, gosta e se envolve realmente com a música. Como a gente viu você dizendo aí, as pessoas se colocam dentro da letra da canção e vivem realmente aquela situação. Como você se sente?
Não, aí... Vamos dizer assim, eu sinto cumprir minha missão, entende? Tem uma música também que quem gravou só foi eu, que eu não posso deixar de cantar no show, que eu canto a primeira parte e eles cantam o resto, o refrão, e eu deixo para eles cantar. Aquilo ali...
Não foi regravada essa música?
Não, só quem gravou foi eu, está nesse primeiro disco.
Seria bom a gente ouvir, né? Um pouco dela.
Vamos, chama-se Como Eu Sonhei.
Vamos lá.
Vamos ver se sai. Aí não tem não, né?
O sonho se fez, a vida mudou. Te quero viver pra sempre. Te amar nos lençóis, já fiz minha lei. Ouvi sua voz dizendo: me ama. Faz em mim o que bem quer. Na cama só você, mulher. Me faz amor como eu sonhei. E a noite assim passa correndo.
Aí, mais um grande sucesso do João Oliveira, tocado ao vivo aqui no Jeito Nossa, Ana Carolina.
É isso aí, a gente fica muito feliz mais uma vez aqui, agradecendo ao João por ter aceitado o convite e ter proporcionado pra gente aqui esse conhecimento. Como
obrigado,
o próprio Wildes aqui com a gente falou, né? Ele cantou muito a música aqui, mas não sabia que era do João Oliveira, ficou sabendo hoje.
Pois
olha
é,
aí.
O compositor mais escondido, né?
Pois é.
É aparece, mas é o cantor mesmo.
É isso aí. Falando, voltando mais uma vez para as suas composições, recentemente você compôs a música Campinense, não foi isso?
Junto com
o mestre Duduta e Rui Farias. A música foi interpretada por Heloísa Olinto. Você falou no início, os casais são a sua inspiração. Mas como foi compor essa música falando de Campina Grande? Né?
Ana Carolina, você acredita, se você mandar eu cantar, ela não canta. Eu fiz a letra tal e não canto, não canto não, ela. Eu esqueci. Não, eu, na verdade, quando eu estava aprendendo, voltando àquela parte de pagodeiro... Uhum. Quando eu estava aprendendo a tocar cavaquinho, eu fui para lá, um mestre do Duta. E lá aprendi muita coisa. Lá foi uma escola danada para mim. E na época, eu vi que ele estava compondo esse chorinho, só tocado, né? Aí eu disse: Duta, eu posso fazer a letra desse chorinho? Pode. Aí fiz, mostrei, e ficou guardado até numa fita cassete. Então, depois de muitos anos... Ele ligou para mim: João, a gente vai gravar Campinense, tu sabe ainda, eu não sei nenhuma vírgula. Aí ele disse: não, mas eu vou procurar aqui. Acharam, gravaram e foi um sucesso.
Pois bem.
Então, não vou pedir para você tocar, você falou aí que não lembra da música. Então a gente vai deixar para ouvir mais tarde aí na voz de Heloísa Olinto, que foi quem gravou a música. E eu vou perguntar aqui, eu tenho mais perguntas aqui do pessoal nas redes sociais aqui. O pessoal tá curioso mesmo. Hoje a participação tá bombando do pessoal.
Tá bombando, cara. O pessoal tá tão curioso, que a Adriana Araújo pergunta: João, qual é a personalidade nordestina que você mais admira?
Flávio José.
Flávio José?
Gosto muito.
Então dá para tocar um aí do Flávio José pra gente?
Dá, vamos fazer.
Então vamos lá.
Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira. Mania. harmonia que tá e passa em João Oliveira, o amor dessa marca que não dá pra pagar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber direito a hora e o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer, mas se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor, o meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor, o meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar.
Gosto muito.
João Oliveira ao vivo no Gente Nossa.
Gente Nossa. Então, João, ó, Amanda Freire avisa que tá ligadíssima no programa.
Amanda.
Que gosta de João Oliveira.
Opa.
Amanda Freire. E Aline Brito, mais um Brito, mais uma participação dos Britos aqui no, no nosso programa.
Quem é Brito?
Deve ser irmã da Patrícia Brito, não?
Deve ser.
Realmente.
Participação com o Brito no sobrenome.
Ela já disse que a família dela é admiradora do seu trabalho, deve ser uma irmã.
Ela está conectada aí com o Gente Nossa.
E ela pergunta se você já fez alguma música por encomenda.
Já, sim, fiz várias já.
Qual foi a...
Tem uma que o Roberto Silva gravou, que inclusive é Pablo do Arrocha. Ele numa música que ele estourou, que Homem Não Chora, né? E Roberto disse, João, faz uma música discordando dessa coisa. Eu disse, eu realmente discordo, porque homem chora pra danado. É mentira, esse negócio de homem não chorar não existe. Aí eu fiz, ele... Encomendou e eu fiz uma música, Pisei na Bola.
Dá pra tocar um pouquinho pra gente aí ao vivo? Resposta aí, o homem chora sim.
Deixa eu ver.
Eu chorei demais, eu pisei na bola há pouco tempo atrás, depois que fui embora. É mentira de quem disse essa bobagem, que homem não chora. Eu pensei que fosse fácil te esquecer, fiz amor e fui embora. Quebrei minha cara e agora sem você eu só quero chorar. Quebrei minha cara e agora sem você eu só faço chorar.
Discordei, né? É isso aí, homem chora sim. Negócio de homem não chora? Rapaz, olha aqui.
É. Por enquanto a gente vai parando aqui com as participações e daqui a pouco voltamos, Carol, com mais internautas.
É isso aí, pessoal participando, todo mundo curioso, querendo saber aqui um pouco mais das composições aqui da carreira do grande João Oliveira, que está aqui com a gente, não é isso, Aldair? Tem mais pergunta aqui para ele, porque a pergunta aqui não para, a gente também é curioso. Aqui,
é,
a gente
que bom,
a gente quer saber mais.
Grande interrogatório. É uma pergunta também...
Mas você chora, né? Você chora, né?
A gente costuma, de vez em quando, derrubar uma lágrima aqui e outra ali. É, João Oliveira, quando você vai compor suas músicas, né? Como você se inspira, como é feito a escolha das suas canções, principalmente para gravações dos seus discos? E também já falando nessa linha, você falou do Flávio José como uma referência para você no Nordeste. Você tem mais algum artista que lhe inspira, que você vem de uma época onde o Luiz Gonzaga era referência, o Dominguinhos, enfim... Você também canta música desses artistas? Traz isso para os CCDs?
Não, no show eu canto, né? Canto música de Luiz Gonzaga, Flávio José, Dominguinhos, Jorge Altinho. Mas assim, você está dizendo para colocar no CD?
Isso.
Não, no CD, eu vamos dizer, eu sou eclético. Há 2 anos atrás eu gravei um CD forró romântico. Há 1 ano atrás eu gravei um CD forró pé de serra. Porque assim, eu venho de banda, como banda era banda baile, a gente tocava tudo, eu me especializei, né, em tocar vários ritmos. Então eu vou fazendo os testes, gravo pé de serra, gravo forró romântico e vejo a aceitação do povo.
Aproveita, entendeu? Aí que a gente tá nesse clima bacana e toca um pé de serra legal aí. Você escolhe o artista e traz a música aqui para o pessoal ouvir.
Ah, rapaz, vocês estão afim de dançar, né?
Exatamente.
Não só a gente, como o público que está em casa. Eu garanto que os sofás estão afastados para ouvir agora João Oliveira.
Minha vida é andar por esse país, a ver se um dia descanso feliz. guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e os amigos que lá deixei.
Tem outra.
Nos braços uma morena quase morro um belo dia. Ainda me lembro meu cenário de amor. O lampião aceso no guarda-roupa escancarado, vestido amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede e um marreto convidando a balançar. No cantinho da cama, um óleo a meio volume, cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela, em cima da cadeira que era minha velha cela. Ao lado do meu velho, uma voz de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feita abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da teira, fotografando meu cenário de amor.
Gosto de pé de serra, é bom demais.
Coisa essa. Boa, é muito bom, viu, pé de serra.
A Aline, né, tá dançando aí, né? Cadê ela?
A Aline tava dançando ali, pegou o Erivaldo, saiu aí dançando todo no nosso estúdio aí, ele manda aí. Não só a Aline, o pessoal de casa também tá dançando, tá participando.
É,
né?
Tem que ser.
É isso aí, então vamos mandar mensagem, mandar mais curiosidades aqui pra gente, que daqui a pouquinho o Eudes vem trazendo aqui todas as perguntas, repassando a mensagem aqui para o João Oliveira. Agora, João, voltando aqui para o nosso bate-papo, falando mais uma vez de composição.
Certo.
No nosso cenário musical atual, agora vamos falar, a gente vê aí músicas que são, digamos assim, hits do momento. Passam 3 meses, essas músicas são estouradas, depois de 3 meses são esquecidas. As suas canções são o contrário. Um bom exemplo é o Fora de Mim, que até hoje está aí na boca da galera, embalando aí muitas paixões.
Como Cristal
paixões.
Também.
Se eternizam, então, né, as músicas.
Eternizam.
Exatamente. Então, como você avalia o cenário musical atual, tendo em vista essas canções de hits do momento?
Olha, eu fico triste com essas coisas, porque tem umas canções que aparecem por aí, fazem sucesso assim, um boom estrondoso, o pessoal ganha dinheiro com força, né? E a gente vê que é uma música que não tem riqueza de letra, não tem, é só ritmo, uma coisa que até, vamos dizer assim, que desvaloriza a mulher, chama de cachorro, não
uma
sei
palavra,
o quê.
Só a música todinha, só uma palavra.
Justamente, eu considero diarreia musical.
É isso aí.
Pois bem, né? Vamos dar continuidade ao nosso papo aqui com o João Oliveira. Eu vou fazer duas perguntas.
Faça.
Uma em relação à sua vida profissional e outra que é mais uma pergunta pessoal minha. Vários artistas já gravaram as suas músicas aí, músicas de sua autoria. Como se dá essa negociação com esses artistas? Você negocia única e exclusivamente a música ou vai de acordo com o sucesso que essa canção vai fazer?
Não, funciona assim. Porque realmente muita gente não sabe. Quando um artista pede uma música a mim, se ele for comprar, ele vai pagar, vamos dizer, João, eu quero, Leonardo, por exemplo, se for gravar essa música Fora de Mim, se ele quiser comprar a música, eu não tenho mais nada a ver, ela é dele, ele vai ganhar o direito autoral, o nome é dele, como se fosse ele que tenha feito a música, né, composto. Mas quando é diferente, eles pedem só a autorização. Eles vão pagar um valor pequeno, e dali eu vou ganhar só de direito autoral, de direito à execução, essas coisas. Tá entendendo? Eles não pagam. Rapaz, quanto é pra eu gravar essa música? Se eles quiserem comprar, é assim. Comprou, pagou, pronto, é dele. Não tem mais nada a ver. Dessa forma que funciona.
Como é que tá a linha sucessória na família de João Oliveira? A gente sabe que tem um sobrinho que já enveredou aí pelo...
E você tá sabendo, cabra?
Leandro, conheço. Tá cantando aí. Como é que tem ele? Tem mais alguém que canta também na família?
Tem o Mateuzinho Oliveira, que é meu sobrinho. Tem... Quantos anos tem? Eu acho que ele tem 7 anos, 8 anos. Não, tem 9 anos. Tá subindo no palco agora pra fazer. Tio, eu quero ir. Então vai, venha cantar comigo. Tem a Lidiane também, que canta. Tem meu irmão Carlinhos. A família tem umas 8 pessoas que cantam. E interessante que meu pai não cantava, sabe? Nem minha mãe. Minha mãe é afinada, tal, mas ela não tem essa coisa de cantar, não.
Não levou a sério.
Eu não sei. esse dom de compor, não sei de onde foi que apareceu, não.
Nasceu com esse
nasceu.
Dom.
Nasceu, né?
Nasceu. Ninguém assim. Aprende a ser compositor, já nasce. É. Voltando aqui, agora, mais uma pergunta para as composições. São mais de 200 composições aí suas.
É por aí.
Você falou aí como é a negociação para que os cantores possam tocar sua música. Mas já houve casos de que o pessoal tocou sua música sem nem lhe consultar e quando você viu, você dizer, rapaz, isso aí é a minha música.
Já houve, sim. Uma banda, pronto, é... Marcelo Portela, não sei se você ouviu falar, Marcelo Portela, gravou a música Como um Cristal. Gravou, inclusive ele na época ele estava gravando samba, tipo Só para Contrariar. E a voz era do mesmo jeito de Alexandre Pires. E eu escutei e disse, rapaz, Só para Contrariar gravou minha música, vai dar problema. Aí depois descobri que ele era esse rapaz de Recife. A minha editora deu em cima dele lá, ele resolveu tudo direitinho, judicialmente. Acontece.
Ficou tudo certo.
Foi, tudo acontece, certo, né? Tá tudo bacana. É acontece, né?
Tudo na vida acontece, sempre tem os empecilhos. Mas,
mas se ele tivesse uma coisa, tomara que alguns cantores não estejam escutando. Viu? Se ele tivesse gravado num show, ao vivo, não tinha dado em nada.
Mas foi em estúdio, sem...
Foi, gravou, botou no CD, no estúdio, gravou, aí deu probleminha.
Deu certo. E pra gente... voltar mais uma vez para os nossos ouvintes que estão conectados, o pessoal está curioso, querendo saber um pouco mais sobre o João Oliveira, eu vou chamar mais uma vez o Eudes, que já está aqui com a participação dos ouvintes, né,
isso, Eudes? Isso. Registrar aqui as participações de Eliata Nascimento, Aline Herculano, Raquel Camilo e Apolo Ricarte.
Apolo?
Ricarte.
É, nome de carro.
Estão todos ligados aqui no Gente Nossa. E temos uma pergunta. Franklin Alves pergunta... Por que os compositores têm tantas dificuldades para explodir na mídia?
Realmente, realmente. É que, porque quem aparece mais, bota a cara na mídia, é os cantores, né? Os intérpretes, né? Você vê Luan Santana estourou com Meteoro, né? Ninguém sabia que era daquele cara, Fernando Sorocaba, né?
Sorocaba.
E eles começaram a aparecer mais depois que Luan Santana gravou... essa música foi um boom na
sempre
época.
Sempre acontece muito isso, né?
Exatamente.
Um artista que já tem nome, regrava a música do compositor e depois...
Justamente. Agora, hoje eu não quero isso pra mim. Por exemplo, vamos dizer que um exemplo é... o Bruno Marrone grava uma música minha. Estoura com força no Brasil inteiro. O pessoal vai ter mais contato.
Vai
rapaz, esse compositor e tal. Aí vai começar pra mim querer botar a cara na mídia, assim, tá estourado no Brasil, eu não quero mais pra mim, eu quero mais o lado compositor. Porque hoje eu sou muito família, não quero viver minha vida dentro de um avião ou dentro de um ônibus. E o compositor fica mais escondido. Eu quero fazer esses shows por aqui, Nordeste, Paraíba. Essa coisa tá morando fora, longe da minha família, não quero não.
Então isso quer dizer que vem mais sucesso por aí, né? Muito mais composição.
Vem.
Então a gente vai aguardar aí.
Vamos sim.
Vamos continuar o nosso bate-papo aqui com o João Oliveira, daí.
Isso aí, Eudes, obrigado por mais uma participação, trazendo a galera de casa ligado com a gente, participando aqui do nosso programa. Vamos dar uma breve parada, daqui a pouquinho a gente vai voltar com muito mais. João Oliveira aqui no Gente Nossa. Jean Carlos traz mais um sucesso enquanto a gente toma água e descansa um pouco aqui nos nossos estúdios. Daqui a pouquinho a gente volta.
Tá dando certo.
A saudade chega, vai me telefonar, me chamar pra sair. Sempre você vai lembrar do meu jeito de amar, jeito de seduzir. Mas eu não quero assim, não dá certo pra mim, porque vou. Objeto descartável que você usa e joga fora. E quando quer de novo, liga pra mim. Objeto descartável que você usa e joga fora. E quando quer de novo, liga pra mim.
você usa e joga fora. E quando quer de novo, liga pra mim. O objeto descartável que você usa e joga fora. E quando quer de novo, liga pra mim. Objeto descartável que você usa e joga fora. E quando quer de novo, liga pra mim. O objeto descartável que você usa e joga fora. E quando quer de novo, liga pra mim.
Programa Gente Nossa, conectando você à cultura paraibana.
Voltamos com o programa Gente Nossa, que hoje está aqui recebendo o compositor e cantor João Oliveira. João, a gente acabou de ouvir aqui agora a música Objeto Descartável. Fala um pouco, que é de sua composição. Fala um pouco pra gente como foi compor essa música aí, que também um grande sucesso aí nas músicas, durante, não só no Nordeste, mas no Brasil todo. Conta aí pra gente.
Não, justamente aquela coisa que eu tava falando, né? É inspirado em casais. Também foi situações que não aconteceram comigo, mas com amigos meus. E fiz por aí. Eles falaram mais ou menos como queria e qual era a situação que estava passando, que era dessa forma, tava sendo, só procurava para aquelas coisas, vocês sabem, que é, se é que vocês me entendem, né?
Sim.
E depois ia embora, e depois ligava, com só pronto, era só para isso mesmo. Então, foi fácil, essa foi fácil. Viu?
As suas composições eram inspiradas em casais, são inspiradas em casais.
Essas situações.
Não teve nenhuma canção que você inspirou em uma situação sua mesmo? Você que estava passando por aquele momento, aí vou fazer uma música. Não teve esse momento ainda?
Não, acho que não. Acho que não. Teve uma que eu fiz para minha mulher, minha noiva na época. Mas acho que nem lembro mais a letra, faz tanto tempo.
É isso aí. Daí, olha, a gente já está no nosso terceiro bloco. Daqui a pouco... O tempo passa rápido, mas a gente ainda tem uns minutinhos aqui com João Oliveira. Então tem mais pergunta para ele aqui, tem mais participação, não é isso?
Tem sim. Aproveitar que estamos chegando ao fim, vamos chamar para mais uma participação nosso amigo Eudes, que chega e traz as últimas participações aí dos nossos internautas que se ligam e sintonizam aqui no Gente Nossa. Eudes.
Isso, Adair, isso aí. Aproveitar aqui para parabenizar o pessoal que nos ouviu até agora, que está na escuta. E registrar que tivemos muitas participações hoje, o pessoal realmente bastante curioso. Aí,
família Brito, né?
Oliveira, a família Brito, principalmente. Né? E registrar aqui a participação e o pessoal que está na escuta de Cíntia Camilo, Maiara Mel, Arnaldina Alencar, Givaldo Cavalcante, Josi Nunes, Maria Fulgência, Juliana Rodrigues, Beto Arruda e o Edson Godoy. Bastante gente ligada aí no João Oliveira, hein?
Gostei da Maria Fulgência.
Maria Fulgência, nome legal.
Aí foi.
Baiana?
E é?
Aí, tá vendo aí?
Isso aí.
Abração ao marido dela, cuidado pra ela não fugir, né?
E agradecer a todas as participações. E amanhã temos mais gente nossa, hein? Que será com...
De amanhã a gente vai fazer uma homenagem ao Rosil Cavalcante, certo? Rosil. Então a gente vai ter aqui a cantora Gitana Pimentel interpretando aí grandes canções do Rosil. E
bom
a gente
demais.
Vai ter também o pesquisador Rômulo Nobre, que vai contar um pouco da história do Rosil. Então todo mundo convidado, às 9 horas da manhã a gente vai estar aqui, o Gente Nossa, recebendo aqui o pessoal, fazendo uma grande homenagem ao Rosil Cavalcante.
Para o pessoal de casa participar mais ainda, né, Ildes?
É isso aí. Vamos dar segmento aqui ao Gente Nossa.
Vamos seguindo aqui, tem mais perguntas agora. eu vou perguntar aqui para o nosso entrevistado e homenageado de hoje, João Oliveira, para o senhor contar para a gente aí. Você já, como a gente viu, um LP, 13 CDs, não é isso?
16
CDs. 16 CDs, olha aí, diminuindo aí, é muito mais. Um DVD que foi gravado aí no Parque do Povo, na comemoração de 30 anos de carreira. Quais são os seus projetos futuros aí, daí pra frente? Ainda tem muito mais. Você falou que quer agora se dedicar mais à composição, deixar pouco os palcos, mas...
Não, eu não vou deixar, não é que eu vou deixar os palcos. Assim, eu não quero essa coisa de tá fazendo show no Brasil inteiro, essa coisa. Mas, assim, deixar de fazer
diminuir
show...
Diminuir um pouco o ritmo.
É, o ritmo. Assim, eu vou mais dar ênfase ao meu lado compositor. Mas eu tenho um projeto, Mesa da Sofrência, que a gente tá tendo uma aceitação muito grande em Campina Grande, que é composto João Oliveira, Hinaldo Paulo Rubens e Roberto Silva. Onde a gente canta, é uma mistura de, vamos dizer, de Zezé de Camargo com Pablo, Milionário Zé Rico. É assim. E Roberto Carlos. Olha só essa junção. Então a gente tá fazendo essa coisa está tendo uma aceitação muito boa em Campina Grande. Então eu tô com esse projeto na frente.
Pretendo levar esse projeto para fora de Campina
exato,
Grande
exato.
Também?
Pretendo muito. Vou fazer o DVD agora, depois de São João.
Isso aí. Aqui, durante a nossa entrevista também, a gente falou da questão dessas músicas de momento, né, os hits de momento. E a gente também está vivendo aí um período, está no período junino, o forró aí em alta, mas a gente também tem aquela questão do forró estilizado, aquele forró que perdeu a característica do forró tradicional, forró pé de serra. Como você, como artista local, como você vê aí essa questão, né? Do nosso forró pé de serra ser deixado de lado um pouquinho e as portas estarem se abrindo mais para esse forró estilizado.
É isso aí onde eu discordo, as portas se abrindo mais para o forró estilizado. Não pode, né? Eu acho que em alguns locais, né? Por exemplo, Caruaru é 100% pé de serra, né? Não entra agora no mês de junho, não entra essas coisas. Vamos dizer que 20% é do forró estilizado lá. Mas eu também, eu não critico, porque a gente tem que ir avançando. Você não vai usar um sapato cavalo de aço de 1900 e tanto. As coisas vão melhorando, vão pegando outras roupagens. Mas também não pode deixar
não esquecer,
cair,
né? Melhorar, mas não esquecer o que...
Tem espaço para todos, não é isso? Tem uns que fazem bem feito, tem outros que não fazem.
Nessa questão do espaço, na abertura do espaço para o nosso forró tradicional, como você vê a nossa mídia local em relação a isso? Tem espaço ou eles estão abrindo mais espaço para o estilizado?
Exatamente, eu acharia que... A mídia local poderia cair mais em cima do da parte pé de serra. O tradicional deveria exigir mais, exatamente.
Aproveitar e
alavancar. Justamente. Agora no meu show eu faço mais pé de serra.
Nessa época junina, né?
Na parte romana, na parte de forró, eu faço pé de serra.
Toca outro forró aí, vem.
A minha cantora, ela faz um forró mais forró das antigas. Eu tenho uma cantora também, tipo Magnífico, essas coisas, Mastiço com Leite. Mas eu já faço o pé de serra.
Vamos ouvir um forró pé de serra aí,
bem legal. Eu fiz pra Campina Grande, inclusive.
Então vamos ouvir aí.
Em homenagem ao São João de Campina. Quem é raposeiro aí?
Tem um bocado
quase
aqui.
Quase todo mundo aqui.
Paulo Lucena.
E 13 anos.
Tem alguns.
E é. Campina Grande de novo, lá no Parque do Povo, acontece o maior forró. Gente de todo lugar vem pra essa festa dançar o São João ao que é o maior. Fogos colorindo o céu, enfeitam aquele véu, anuncia o maior São João. Jota, Rastapé e Baião, um mês inteiro de animação. Em Campina Grande, Campina Grande, faz o maior São João do mundo. Campina Grande, faz o maior São João do mundo. Quartel General do Forró, eita que festa tão linda. No mês de junho o mundo se encontra em Campina. Campina Grande, faz o maior São João do mundo. É galo, é galo, é o maior time do mundo. Amor. raposa, raposa. Por aí vai. Mas não é assim não, mudei, viu?
Pois é, João. Agora, o nosso programa está chegando ao fim, mas uma última pergunta interessante aqui para você trazer para a gente. Em relação à essência desse forró, em referência nacional, que traz essa essência do forró pé de serra, em quem você se inspira, quem você acha que está valorizando a essência desse forró para a gente?
Não, quem levanta a bandeira sempre é Flávio José, José Altinho, esse pessoal levanta a bandeira. E com afinco, né? O Santana também cai muito em cima, Bilinho de Campina. Esse pessoal levanta a bandeira. Agora falta a mídia nacional escutar mais esse povo, né? Botar em prática, não, vamos exigir assim, 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 assado.
Sair apenas do período junino, que é quando vem o enfoque para o pé de serra.
Exatamente.
E levar para o ano inteiro, né?
Você foi mesmo em cima. Exatamente isso.
Isso aí. Infelizmente, Aldair, o nosso tempo está acabando, João.
Oh, que pena.
Foi muito bom estar aqui essa tarde, aqui conhecendo um pouco mais do João Oliveira, cantor e compositor. E aí a gente mais uma vez agradece sua participação, agradece pelo convite de estar aqui essa tarde contribuindo para o nosso programa, que esse é o nosso objetivo mesmo aqui, construir a memória dos nossos artistas paraibanos e também contribuir para a nossa cultura nordestina. Eu vou pedir agora para você deixar sua mensagem final aqui para os nossos ouvintes, para todo mundo que está nos acompanhando.
Só agradecer a Ana Carolina, você não esquece não, cantora, minha concorrente.
É isso aí.
Aldair José.
Já ia dizer...
É Rodrigues, Bartô
Galeno,
pode
não,
chamar José.
Estava longe demais, Bartô Galeno é fogo. É Aldair José. É quase a mesma coisa, né? E ao Eudes.
Eudes, isso.
E também o Internacional ali. Olha aí, tá vendo o nome? Até o nome é Internacional. Obrigado aí pelas mixagens. A vocês que fazem, a Aline, cadê a Aline?
Ali está ali para a nossa produtora.
A todos que fazem esse projeto maravilhoso, né, gente nossa. E espero que continuem, né, porque as coisas no Brasil é meio complicado, né, para você permanecer numa coisa. Mas vou torcer demais até para isso continuar, porque é muito bom para a gente. Obrigado mesmo, de coração.
Nós, mais uma vez, nós que agradecemos. E é isso aí que é isso que nos move aqui no Gente Nossa. A gente receber os artistas e, além da gente ter essa contribuição deles para o nosso trabalho, também contribuir para o trabalho deles e para a nossa cultura nordestina. E
bom
é assim
demais.
Que, infelizmente, a gente vai encerrando o nosso Gente Nossa por hoje. Mas amanhã, lembrando, às 9 horas da manhã, tem mais Gente Nossa. Homenagem a Rosil Cavalcante. Vamos estar aqui, Gitana Pimentel e o pesquisador Rômulo Nóbrega. E olha, o programa de hoje, lembrando a você que o Gente Nossa é uma produção dos alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba. E o nosso objetivo aqui, como já falei ao longo do programa, é atuar na construção e contribuir para a memória dos nossos artistas paraibanos, sejam da música ou da nossa poesia. Agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam durante todo esse programa, todos os curiosos aqui que quiseram saber um pouco mais sobre o João Oliveira. E o programa de hoje teve locução de Ana Carolina.
E Aldair Rodrigues, com a participação de Eudes Washington nas redes sociais.
E o Gente Nossa acontece graças ao trabalho, empenho e dedicação de toda a nossa equipe na produção.
Aline Herculano.
Reportagem.
O Anderson Carlos, Aline Herculano e Andres Azevedo.
Edição.
Dayara Souza.
Criação de arte.
Robério Costa.
Áudio.
Jean Carlos.
Transmissão.
Hipólito Lucena e Apolo Ricardo.
Editor-chefe.
Dayara Souza.
Coordenação e supervisão.
A professora Gorete Sampaio.
E o Gente Nossa de hoje fica por aqui.
Agradecemos a todos pela audiência e amanhã tem mais Gente Nossa. Você ouviu o programa Gente Nossa, uma produção do Departamento de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba.